Olá, eu sou Léo Saldanha e dando sequência aqui aos conteúdos semanais sobre inovação na fotografia, inteligência artificial, metaverso, NFT, fotografia e tudo que está acontecendo no nosso mercado de transformação. Tem muita notícia bacana, eu publico aqui sempre coisas interessantes, mas hoje o foco é na IA, porque faz um ano exatamente, que o alemão Boris Elgeson, tem um nome difícil, né, o sobrenome dele. Ele ganhou o prêmio Sony, o Sony Award, né, que é um dos maiores prêmios de fotografia, se não o maior, um dos maiores do mundo. E ele ganhou com uma imagem que não era uma fotografia, era uma criação de IA generativa. Essa imagem repercutiu na história, naquele tempo, há um ano. E olha quanta coisa aconteceu nesse mundo da inovação e de inteligência artificial de lá para cá. Repercutiu porque ele subiu ao palco, disse que aquela imagem não era real, recusou o prêmio. A obra dele tinha sido impressa, estava na galeria em Londres, das obras vencedoras, e foi retirada, foi trocada, e outra pessoa levou o prêmio. O Boris, de lá para cá, deu entrevistas, participou de concursos, organizou como jurado. Ele é extremamente ativo no mundo da arte digital com inteligência artificial, e ele é um fotógrafo também. A formação original dele era fotografia para depois ir para inteligência artificial. Ele gerou um debate que eu acho que correu o mundo, foi uma das notícias mais lidas do meu site o ano passado. No mundo inteiro ela foi muito lida, vista. Ele foi chamado para dar entrevista no podcast da BH, que é uma das maiores lojas de fotografia do mundo. É um podcast bem bacana, tem no Spotify. Procura lá. B&H, BH, Photography. Você vai achar o podcast deles, e ele deu uma entrevista de umas quase 2 horas, falando muito sobre essa revolução que está acontecendo com a IA. Eu estou falando dele, né? Um ano depois, a obra dele chegou ao mercado. Ela foi colocada à venda, ela estava, acho que no Paris Photo, por 100 mil euros, uma coisa assim. Mas agora saiu uma matéria da Financial Times. A Financial Times não é é um jornal de. É um site, portal e um jornal de negócios, como Valor Econômico aqui no Brasil, só que respeitado mundialmente. E eles colocaram o mercado de arte. O que que diz a matéria? Tá? São três assuntos aqui que eu vou trazer para você sobre inovação, sobre principalmente IA. Embora a IA ela esteja permeando, antes de entrar aqui nessa parte, a IA está permeando um pouco de tudo da inovação no mundo da imagem. Nos smartphones. É o assunto da vez. Bancos de imagem é o assunto da vez. Adobe, essa semana, dobrando, eu diria até triplicando a aposta em IA. Você viu? Triplicou a aposta em IA com Photoshop, Firefly na Image 3. O negócio está ganhando uma dimensão, né? Então, a IA está presente nos smartphones, nas redes sociais, no Instagram. Você vai ter sua IA pessoal no direct. Para pedir para fazer um texto ali de legenda, criar uma imagem, é um avanço considerável. Eu trouxe isso na semana passada, mas hoje eu queria falar disso aqui, de mercado, porque a obra dele, aquela obra que repercutiu tanto faz um ano, ela está nessa matéria aqui, que fala sobre arte, outras coisas. Está aqui a imagem, né? Na época, muita gente achou, o pessoal do Sony Awards, eles acharam que a imagem era real. Eles não consideraram, embora a mão que aparece aqui, uma das mãos, os dedos são meio estranhos, né? Mas as pessoas acreditaram que era uma fotografia, ela foi impressa, ela foi parar na galeria dos vencedores dessa premiação importante, impressa, né? Ele subiu ao palco, recusou. Foi um show que ele fez, um espetáculo ali para chamar atenção em relação à IA, né, nesse universo. Mas, enfim, o que que acontece? A imagem é chamada de O Eletricista, ela é de 2022. Foi criada por ele, pelo Boris Eldagsin, com inteligência artificial. Um ano depois. Ele ganhou, recusou o Sony World Photography Awards, repercutiu muito aquilo, e ela está agora à venda numa galeria em Londres. Engraçado, um ano depois de ter saído da exposição dos vencedores, ela agora está na Palmer Gallery de Londres. Essa imagem está à venda por 20 mil euros. Isso dá mais de 100 mil reais, né? É a primeira vez que a pseudomnesia de Electrician de 2022 está no mercado londrino, confirmou o cofundador da galeria Will Hainsworth. O trabalho de Eldagsen faz parte do Post Photography The Uncanny Valley até 17 de maio, ao lado de Nof Alhoizi e Ben Miller Cole, Todas as peças abrem questões sobre a relação entre artista e máquina. Eu acho engraçado não falar artista e máquina, porque o fotógrafo usa uma câmera. Uma câmera é uma máquina, é uma tecnologia. Aí é uma tecnologia, né? O filme fotográfico é uma tecnologia. Existem as tecnologias e nós vamos empregando elas como ferramentas, né? Elas todas trazem essa temática de artista e máquina, e os preços estão muito abaixo. Na verdade, o preço do Eldegassen tem preços abaixo ali, até 7 mil euros, né? Nesse caso, essa obra aqui, que foi a grande vencedora, o ano passado foi uma das vencedoras, está por 20 mil euros. Outra amostra de IA vai abrir em Londres na próxima semana, diz aqui esse portal de notícias de negócios, que tem uma seção de arte. Desta vez, analisando essa nova amostra da semana que vem, a interação entre pinturas e a IA, né, com uma curadoria e tudo mais. E aí as obras têm preços entre 12 mil libras e 40 mil libras. Então, é algo até curioso, né, porque a gente está vendo concursos exclusivos para IA, a gente está vendo concursos de fotografia colocando IA junto como categoria, isso é interessante, e alguns que recusam completamente isso. Bom, essa é a primeira notícia que eu queria trazer para vocês aqui. A próxima tem a ver com, mas fica para a última, porque a última é sobre a indústria da moda e tem a ver com fotografia. Como que a IA está impactando fortemente a indústria da moda? Por que isso é importante? Essa aqui também tem a ver com moda, mas a última é sobre o mercado. A moda é que nem Fórmula 1. A Fórmula 1 tem gente que ama corrida, né, e acompanhar os carros, mas aquelas tecnologias, elas chegam ao mercado e são testes, são indicação de tendência. A moda é a mesma coisa, ela dita tendência. Então, o que acontece ali costuma depois replicar em outros mercados. Pois bem, vamos primeiro essa notícia aqui. Uma fotógrafa de moda que fotografou capa de revistas deixou seu emprego para se tornar uma criadora de IA. O trabalho dessa fotógrafa é espetacular como fotógrafa, como criadora de imagens reais, entre aspas, né? O que que ela fez aqui? O que que a gente vê de imagens? A entrevista em si, ela comenta da entrevista e fala o que que levou ela, né? Por 10 anos ela fotografou relógios Casio, Dove, revista Gol, algumas das principais, né, marcas aí do mercado. E aí ela teve essa integração fascinante, esse contato com a IA. E isso mudou a maneira dela de ver o mercado. Então ela começou a testar isso. E a entrevista traz isso, uma entrevista com ela. Ela comentou, né, a fotógrafa, ela era uma fotógrafa de moda top. Um dia ela largou tudo para se tornar uma criadora de IA. Como é que foi esse movimento? E aí ela fala aqui que ela trabalhou por mais de 10 anos, totalmente imersa na fotografia de moda, trabalhando para campanhas de altíssimo nível, contribuindo para as principais revistas e viajando pelo mundo. Uma jornada gratificante, mas ela chegou num ponto de saturação. Eu queria uma plataforma para expressar minha voz única, uma plataforma para expressar minha voz única, explorar minhas ambições artísticas mais profundamente. Busquei uma conexão mais profunda e significativa com o meu trabalho. Essa busca me levou ao reino da inteligência artificial, que transformou radicalmente minha vida. A IA me apresentou uma liberdade incomparável, um reino não limitado pelas restrições tradicionais de orçamento, verba, pessoal, time, equipe, pessoas ou geografia, viagem, logística, tempo, cansaço. Foi aqui, dentro da extensão ilimitada da inteligência artificial, que descobri um novo caminho para a minha criatividade, permitindo-me redefinir a essência da minha expressão artística. Que movimento, né, que ela fez? E é uma entrevista bem longa, que tem bastante coisa ela trazendo isso. O trabalho dela como fotógrafa é espetacular. Olha aqui, né, o trabalho foto dela, né? Só que é a foto das duas crianças. E aí, do lado, a IA, uma modelo que parece uma foto, né? Ela com certeza usa Midjourney e tudo mais. Aí fala aqui, você não estava feliz com o trabalho que estava fazendo? Atenção, um parênteses. Eu fiz um conteúdo ontem sobre marketing, sobre momento de carreira, em que eu trato dessa coisa de você estar cansado, desgastado. E todos nós ficamos cansados, né? Mas quando chega num ponto de desgaste, de saturação, você não aguenta mais fazer aquilo que você faz. Eu não estou dizendo você largar o que você faz e virar criador de IA, tá? O que eu estou dizendo é, você pode encontrar uma veia artística de projeto, de criatividade, para dar vazão e até relaxar um pouco usando a IA. Assim como aconteceu com os smartphones e o Instagram, em um momento ali, que as pessoas, fotógrafos, usavam o Instagram para ali só por prazer e por arte, né? Não necessariamente como negócio. E a IA pode ser um caminho, sim, para essa expressão artística, para dar vazão. Então, aqui fala um pouco disso, né? Fala da câmera, que ela usou a câmera e era uma forma dela mostrar o mundo externo e tudo mais. E podendo criar com essa tecnologia das câmeras, da fotografia. Aqui o trabalho dela fotográfico, incrível, né? Uma criança com uma raposinha e a IA que não tem limites. E aí aqui fala um pouco como é que ela chegou a entrar na fotografia, o quanto ela lutou para chegar no lado da fotografia de moda, e se ela teve muito algum problema com a indústria de moda. Ela disse que então, se ela tem algum problema com a indústria, né, com essa indústria de moda. Ela diz aqui, por exemplo, que ela consegue com a IA ter uma liberdade criativa e mostrar as coisas com uma expressão emocional, né? Então, essa parte da liberdade criativa é muito forte para ela e desbloquear um potencial criativo ilimitado, né? Aqui também mostra, ó, foto, essa aqui do rapaz de olho azul, uma flor na boca e IA. E se você, olha que curioso, né, no trabalho da ela, a fotógrafa, como a identidade, um pouco mais de cor, mas tem um toque, o toque dela está presente, a assinatura, há um equilíbrio entre uma coisa e outra, mesmo sendo IA ou fotografia, né? Como é que a IA é diferente para ela? E essa parte que a Anne Leibovitz trouxe e o que a gente tem comentado, até também saiu uma matéria sobre negócios essa semana, está rolando no Rio de Janeiro, Web Summit, um grande evento, tecnologia, inovação, negócios, e as pessoas meio de saco cheio de tudo IA. Ah, IA, 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 IA. Eu fiquei pensando nisso, falei, cara, eu tenho falado bastante disso, mas o que eu tenho mostrado é o que você pode fazer. E era o que eles trouxeram, as pessoas falaram que tinham boas palestras e conteúdos interessantes, mostrando a aplicação como ferramenta, estudo de caso, case, não há, vai revolucionar ali na frente. Ali na frente não existe, né? Ali na frente ainda não aconteceu, a gente está aqui. O que que acontece agora? O que é concreto? Então eu concordo com isso. E quando ela fala que ferramenta que você pode apresentar de forma imprevisível e você se envolve com a tecnologia e colabora, é a primeira vez que você tem uma câmera em que você colabora com ela. E é uma tecnologia que evolui. Atenção, a IA agora está invadindo o hardware. Vai acontecer isso nas impressoras, vai acontecer nas câmeras profissionais. Em questão de tempo, a gente vai ver algum fabricante pensando, da mesma forma que eles estão pensando em autenticação agora, algum fabricante pode pensar: e se eu colocar um modo IA numa câmera, mesmo que seja uma fabricante nova, né? Os smartphones já estão fazendo isso. E é a primeira vez que nós temos uma tecnologia que colabora no processo criativo. Isso é algo fascinante. Mas a curadoria e quem dita as regras é o criador humano e não a máquina, né? Então, ela fala que uma nova ferramenta, um novo idioma visual. E aí, aqui a pergunta do site é como que seria essa linguagem de IA? Quando você usa a palavra-chave, uma série de técnicas que ela desenvolveu pessoalmente. Então, ela conseguiu chegar num ajuste fino, que é o que eu estava comentando de quem está já usando a tecnologia e consegue dar saltos, porque aplica a tecnologia antes dos outros e vai melhorando, vai construindo mais e melhor. Então, é uma entrevista fascinante, profunda, um trabalho, como você pode ver aqui nas imagens, de altíssimo nível da ela, né? Eu arrisco a dizer que as duas são fantásticas, a fotografia dela, espetacular, essa menina na praia é real, a menina com a cobra é IA, mas é, de novo, dando vazão a todo tipo de pensamento aqui. Quem são os clientes dela agora? Então, agora, quem procura ela querem visuais de campanha exclusivos, que não necessariamente incorporam os produtos físicos. Ela tem trabalhado como criadora de IA para empresas de seguro, estilo de vida e até mesmo uma ópera. Aí ela fala que a IA me permite produzir imagens que tradicionalmente exigiriam um investimento significativo em termos de dinheiro, budget, tempo, planejamento e logística. Agora eu consigo alcançar resultados semelhantes em poucos minutos. E ela fala que, além disso, encontrou uma carreira gratificante como artista, vendendo os prints em galerias e exposições, que é uma das formas de monetizar. E isso se tornou algo que ela que sonhava muito em fazer, viver da própria arte, sem limites. Foto, a menina na frente de uma casa azul e IA com duas crianças com chapéus brilhantes. De qual você vê como a principal limitação de criar com ferramentas de IA? A inteligência, ela diz, a inteligência artificial atualmente tem limitações quando se trata de trabalhar perfeitamente com produtos existentes, mas estou confiante de que isso mudará muito em breve. Como está avançando, né? Há um ano era 5.2. Ali tinha acabado de sair o 5.2 do Midjourney, que já era muito realista. Agora estamos na versão 6 e em breve vai sair uma nova versão mais poderosa. Então, realmente, o avanço está cada vez mais rápido e poderoso. Aqui pergunta se ela acha que colocação de produtos mais hiperrealismo, se isso vai acabar com fotógrafos de moda e de produto. E ela diz que não, que ela acha que vai sempre haver espaço para todas as formas de expressão. E um cenário em evolução. Algumas profissões podem desaparecer ou reduzir seu impacto. Ela acha que os fotógrafos de moda vão encontrar trabalho em conjunto com a IA, exigindo a proficiência nessa tecnologia, tanto quanto com suas câmeras ou programas de edição, que, aliás, como eu falei, a Adobe com IA poderosa agora. O que permanece primordial na visão dela é o olhar criativo, a estética pessoal, a sua marca artística distintiva, sua assinatura visual, e não é o meio ou a ferramenta em si. Assim, os fotógrafos não precisam temer ou se sentirem ameaçados pela IA. Eles deveriam sim se concentrar em aproveitá-la como uma ferramenta para aprimorar a sua arte. Foto da menina com a boca meio aberta e IA do rapaz aqui com umas gotículas saindo. Que mais aqui que fala que é interessante? Enfim, fala um pouco dos desafios dela. Entrevista bem bacana. E como é que ela se vê daqui 10 anos? Ela fala que ela espera trabalhar com coisas, não ter que cuidar de coisas repetitivas, deixar isso com a IA e poder ser mais criativa. E ela acredita que essa transição vai libertar para o pensamento e a criatividade de alto nível. E alguma dica que ela dê para quem quer fazer essa transição de fotografia e começar a criar com IA também, ela diz que é abordar a IA com a mente aberta. Entenda que a IA é um parceiro que vem para auxiliar no trabalho, não espere a química perfeita, é um processo de evolução, construção, comunicação e vale para tudo, na verdade. Então, experimentar, testar e abraçar essa jornada. Olha esse trabalho, né? Olha isso aqui, coisa incrível. Tanto a fotografia quanto. Você pode encontrar o trabalho dela no Instagram em arroba ela, com dois L's, ela Uzan, U de único, Z de zorro, A de amor, N de navio, arroba ela Uzan. E por fim, mas não menos importante, que eu queria trazer aqui para vocês, né, que se eu conseguir, vamos ver se eu consigo aqui, que eu também acho que é interessante, é a matéria sobre essa matéria sobre mercado e que também é fascinante. Será que a IA está acabando com a indústria da moda? Né? É o que a matéria traz. Tem uma questão, a matéria aborda o impacto, né, da IA no, nas modelos e modelos. De ter um gêmeo digital que te replica, né, que você tem ali a representação dele, a representação sua de uma exatamente igual a você sendo usado para campanhas de moda e você vender essa imagem para ter ela disponível em banca ou para as próprias empresas e agências, né? E a outra coisa é a questão do impacto em todos os agentes que atuam nessa indústria. Quem são os agentes da indústria de moda? Então, são as pessoas da cenografia, agentes que atuam no setor, as pessoas os fotógrafos, os maquiadores, toda uma indústria afetada se a IA avança, porque ela assim, dispensa, é como o Zan acabou de comentar na entrevista. Ela não tem limites, ela pode criar, está sendo contratada para fazer e reduz o custo de forma drástica. Então, essa matéria aqui, lá de um portal chinês, né, lá da China de arte e tecnologia, é uma matéria sobre estilo de vida, moda e beleza. A IA está arruinando a indústria de moda para modelos da vida real, e especialmente para pessoas de diferentes etnias. Então, os defensores de IA dizem que ela está ajudando a mostrar a diversidade e personalizar as compras, e que reduz o desperdício na moda de roupas, de energia, de dinheiro. Mas os críticos dizem que os modelos digitais vão acabar empurrando para fora do mercado os modelos humanos, os maquiadores e quem? Quem? Fotógrafos e fotógrafas. Vão ficar sem emprego, sem trabalho, já que a gente. E vai diminuir a oportunidade para pessoas negras, de diferentes etnias e tudo mais. É uma matéria que saiu pela AP, pela Associated Press, e traz essa visão. E eles trazem um exemplo aqui da modelo londrina Alexandra, que ela tem um gêmeo digital. É uma contraparte dela de Pixels. O gêmeo digital foi gerado por IA e já apareceu como substituto dela na vida real em sessões de foto. Ela atende como Alexandra como seu nome profissional, e recebe crédito e compensação sempre que a versão IA de si mesma é usada, assim como o modelo humano. A Alessandra diz na matéria que ela e seu alter ego se espelham até nos pelos e tudo mais, e é mais um detalhe, né? E que é mais um exemplo de como a IA está transformando as indústrias criativas e a maneira como humanos podem não ser compensados. Um parênteses aqui, uma observação. Hollywood está dando um debate muito grande sobre o uso da IA para roteiros e também para esses gêmeos digitais. Então, eu pego o Harrison Ford e faço um acordo com ele. Eu tenho um gerador de IA e eu fecho que ele vai receber 500 milhões dele, desde que ele venda o uso da IA, de usar a imagem dele com IA, e eu poder replicar o Harrison Ford mesmo depois da morte dele. Atores e diretores que defendem, outros que são contra. E modelos, como a gente está vendo aqui, que já estão fazendo isso. Existem modelos virtuais criados com IA, já tem no Brasil, inclusive, sendo contratado por marcas. Eles dão menos trabalho, de certa forma, eles não são humanos, e esse é um apelo ruim. Eles não. Mas eles são controláveis, eles não. Assim, o gasto é menor, né? Então, por outro lado, eles não têm a verdadeira autenticidade de ser humano, né? Então são desafios aqui consideráveis, né? E a matéria, isso, inclusive aqui está a modelo, né? Aparece a foto dela e a gêmea digital criada por IA que ela está faturando toda vez que é usada. E aí a Alexandra não precisa ir lá para fazer as fotos, né? Ela recebe de qualquer jeito, mas também divide essa conta e o faturamento com a empresa que está agenciando isso. O que chama atenção aqui, e a crítica da matéria, é que os modelos digitais podem tirar os modelos reais do trabalho, podem deixar eles sem emprego. E que também vai, se eu não tenho um modelo de verdade, eu peguei, repliquei uma modelo, Gisele Bündchen, né, ou uma outra modelo famosa, eu tenho ela replicada como um gêmeo digital gerado por IA. Ela vai fazer o que eu quiser na tela, com comandos, coisa e tal, né? Um prompt. Então, o modelo tal vai fazer tal coisa. Pode falar, pode dançar. Para que eu preciso de uma produção? Para que eu preciso de um fotógrafo, videomaker, a equipe toda? Então, e as pessoas vão ser enganadas, né? Achando que aquela modelo, que na verdade é baseada numa pessoa real, elas acreditam que ela é real, mas ela não é. Mas ela é. Ela deu autorização e vendeu a imagem dela. Então, cria-se mais uma camada jurídica complexa e ética nessa história toda. Então, é uma questão importante. Aqui, a ex-modelo e fundadora da Model Alliance, que quer promover os direitos de trabalhadores na indústria da moda, diz que a moda é exclusiva, com oportunidades limitadas para pessoas de outras etnias e pessoas negras entrarem, inclusive. Ela acha que o uso da IA para distorcer representação racial e marginalizar modelos reais de cor revela essa lacuna preocupante entre as intenções declaradas da indústria e suas ações reais. Aqui, a matéria destaca principalmente as mulheres negras, que sempre enfrentaram mais barreiras para entrar no mundo da moda, e que a IA pode acabar com alguns dos ganhos que elas obtiveram. Os dados sugerem que as mulheres são mais propensas a trabalhar em ocupações nas quais a tecnologia poderia ser aplicada e correm mais risco de deslocamento do que os homens. Em março de 2023, a marca de jeans Levi, a Levis, né, anunciou que estaria testando modelos gerados por IA pela empresa LaLaLand.ai, com sede na Holanda. Então, eles inclusive falaram que usar diferentes tipos de corpos, né, mesmo sendo IA, mas recebeu duras críticas e ela disse que não, mesmo sendo criticada, não ia recuar nos seus planos de ter fotos com pessoas reais, mas que ela queria usar as duas coisas. Ela queria usar a IA e fotos de pessoas reais. Então, enfim, na época, até a Levis disse que não via esse piloto com IA como um meio para promover a diversidade ou como substituto para fotografia nas metas de diversidade, mas que era uma outra forma de usar a tecnologia. Aqui é uma modelo de IA que existe lá fora, que é conhecida, a Aitana Lopes. Ela já é uma influenciadora na Espanha e esse mercado no Brasil já tem também. Você tem uma empresa que cria essa IA para trabalhar para marcas e a empresa recebe. A modelo não existe, a influenciadora, a modelo, tanto o modelo quanto influenciadora virtual e digital, uma influenciadora, como a gente vê nos influenciadores, é só que feita de IA, né? Negócio bem surreal. Então, é um negócio muito curioso, mas não deixa de chamar atenção. Então, a empresa LaLaLand AI, que foi cofundada pelo Michael Musando, disse que existe uma demanda para esse mercado e que, então, ele também vê como uma forma complementar para sessões de fotos tradicionais e não como uma substituta. Ele diz que, em vez de ver um modelo, os compradores poderiam ver de 9 a 12 modelos usando filtros de tamanhos diferentes, e isso vai enriquecer a experiência, né? Aqui está o Michael Musando, que criou essa empresa que gera modelos feitas com IA. Então, ele diz que, no caso, para a LaLaLand, está criando novos empregos. Ela paga humanos para treinar os algoritmos. E que, enfim, a gente vê é algo que é curioso. E no caso da Alexandra, que tem sua gêmeo ou gêmea digital com IA, tem que o fato dela ter uma pessoa igual a ela, que é feita de IA, fez com que ela se destacasse na indústria da moda. Ela diz que na vida real ela representou uma modelo, já representou e fez outros trabalhos por conta desse destaque com a IA. Então tem o outro lado também, né? E aí estão surgindo outras empresas e outros negócios com esse foco em modelos digitais. Que é a nova inovação de clones de modelos, como é o caso aqui, né? Essas duas moças não existem, são modelos feitas com IA numa postagem que mostra aí uma capa de uma revista e elas foram criadas, enfim, com base em uma modelo real. Enfim, é uma mudança uma mudança de comportamento, uma mudança cultural forte. A matéria aborda isso com uma certa profundidade aqui, mas é algo que realmente está avançando. Falta regulamentação, falta acho que a gente vai ver mais questões éticas acontecendo, desafios, mas não dá para negar que é uma nova fronteira que a gente já ultrapassou, já está acontecendo e traz um impacto. Eu quis trazer isso para você porque isso é inovação. Quando sacode o mercado, é uma coisa de inovação. Recentemente eu fiz um conteúdo para os membros do Fotografia, que é um grupo de de membros, né, para com assuntos exclusivos, e mostrei geradores, alguns geradores de IA que trabalham com fotos reais e aplicam a foto real junto com a IA para gerar algo novo, que é então meio verdade e meio IA. Exemplo, foto de bebê. Tem um gerador de IA para fotos de bebê que os pais não querem levar no estúdio, não querem fazer sessão newborn. Eles pegam as fotos com o smartphone, seguindo os parâmetros dessa empresa, mandam para eles, tem que bater com um nível mínimo de qualidade, para daí gerar uma foto do bebê como se tivesse fe sido feita no estúdio, com 60 versões de foto, temas diferentes. Então, sim, é uma grande mudança de comportamento que não é só de gerar 100%. A gente está vendo modelos da indústria da moda tendo representações iguais a elas, clones de IA para atuar nesse mercado, agências criando influenciadores de IA e os nichos sendo impactados nas mais variadas frentes. Então, voltando ao Boris e a sua foto premiada, que agora está sendo vendida de forma impressa numa galeria, depois de ter sido expulso da Sony, do prêmio da Sony, a gente realmente está vendo uma grande transformação em curso e só vamos saber como vai ser o impacto disso melhor, talvez daqui a alguns meses, ou quem sabe no ano que vem, quando eu retomar esse assunto para falar de toda essa evolução. E quanta coisa aconteceu em um ano, certamente vai acontecer muito mais daqui para frente. Ok? Então é isso, gente. Obrigado aí pela sua audiência, pela sua paciência. E você pode acompanhar os meus conteúdos no site enfbaileosaldanha.com. Tem também os meus produtos lá disponíveis e vale a pena conferir. Obrigado.